São Bono no gol? Ou o Everton é melhor, meu cara?
Nenhuma das três opções no gol pra mim me agrada.
Quem você levaria?
Lucas Arcanjo.
Ia ser um goleiro só?
Não, mas eu levaria ele, é melhor do que os três que estão aí.
Mas vamos nessa, trazendo também as opções. Tem o Ibanhas, tem a novidade do Brasil hoje é Rafinha, viu, Fábio? Até pra te concentrar, Rafinha volta hoje a ser opção no banco de reservas. Tem Neymar, tem também o nosso grande Ibanhas na defesa, tem também o jogador da seleção brasileira, o Danilo, que nós apostamos durante um bom tempo que seria o titular no lugar do Paquetá, acabou não sendo. Tem o Fabinho, também tem a opção do Alexandre na lateral esquerda ali, um pouco mais centralizado. Tem também como opção no ataque, Igor Thiago, Luiz Henrique. Então são jogadores que servem como opções hoje. Daqui a pouco eu trago todos eles pra você, meu caro Fábio Gomes, de maneira com numeração, tudo certinho. O Neymar, você acha que tem vaga hoje nesse time da seleção brasileira? Ele tá no banco. O Ancelotti chegou a dizer que tinha condição de jogar 90 minutos, depois mudou um pouquinho, quem sabe não, mas os jogadores da equipe da seleção brasileira estão sendo colocados agora para poder fazer, seguir o entendimento ali em termos de escalação. Mas tem o Everton, o Ederson, o Alexandre, o Bremer, Léo Pereira, Rodrigo Ibanhas, Ederson, que tá com o número 2, mas jogador de volante, ele é um pouco mais. Mas tem o Fabinho como primeiro homem, Danilo, Rafinha, Luiz Henrique, Neymar, Endrick e Igor Thiago. Um abraço pra você, Michel Corbacho. Tamo junto.
Valença acha que me engana, viu, Michel? Com esse baratino dele aí, mandou um abraço até pra Xuxa.
Ele acha que me engana. Mandei um abraço pro cara que me ajudou por último, que foi o Michel Corbacho.
Brincadeira, viu, Michel? Brasil aí com as opções no banco.
E o que que acontece, Fábio, com essa seleção brasileira? O principal ponto é Martinelli, né? Como ele vai se comportar? Qual vai ser a postura de Martinelli? Como ele vai preencher os espaços que Paquetá vinha preenchendo? E se não, a gente olha para o banco e a gente imagina. Danilo seria uma boa opção? O Danilo Santos? Sim. O próprio Ederson seria uma boa opção? Também. Joga pelo lado esquerdo do campo no seu time, joga no Atalanta, né? Da Itália. Joga pelo lado esquerdo do campo e pode ali preencher os espaços jogando mais centralizado quando o Brasil tiver a bola, mas sem a bola pode também fechar pelo lado esquerdo. É bem verdade que o Brasil tem boas opções para o banco. Claro, a depender do cenário, a depender do recorte do jogo.
E a volta do Rafinha?
Não vai jogar. Pra mim não joga.
Tá vendo que eu trouxe a informação mais importante? O Rafinha voltando. Vocês esculhambaram a minha escalação.
Eu
Rafinha
acredito.
Rafinha é o cara mais importante nessa escalação de hoje, Mr. Jacobacho.
Aí, Valência, exato. Eu não sei se você tem informação, Reinaldo. Ao meu ver, não joga. Ao meu ver, não joga. Talvez, se precisar, o Brasil estiver perdendo ali. Mas mesmo assim, eu acho muito difícil. Você
e
tem
ali, Neymar. Você acha que ele resolveria o problema? Desculpa, Fábio Gomes. No lugar de quem? No Ryan?
Eu preferi, dependendo do cenário do jogo, né? Eu preferi optar por Neymar. Hendrick.
Deixa eu colocar uma polêmica aí.
Vá, Reinaldo.
Pra Michel Corbacho. Você tá falando, Michel, que Rafinha nessa seleção não joga? Você tá dizendo que o Brasil vai ser eliminado
não,
hoje?
Não, mas ele tá falando por causa da lesão hoje, né? Isso, Michel?
Isso, do jogo de hoje. Pra mim, mesmo que ele esteja como opção no banco, eu acho muito difícil que ele entre no decorrer da partida.
Mas
eu
tava pensando que você tava dizendo, né, que o Brasil ia cair hoje.
Não. Eu acho que o Brasil passa.
Inclusive, eu acho que ele deve jogar, ele tá com cabelo bonito e tudo mais, viu?
Aí. Estética, né?
Brincadeira, viu, velho? Eu vou pro Zap do torcedor. Meu amigo Washington mandando mensagem 996542750. Bota no aí, Everton Bruno.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde, bancada. Rapaz, esse carioca da Shopee aí, meu irmão, não tá com nada, meu velho. Tem que deportar esse cara daqui, velho. Tem que deportar esse cara daqui, meu velho. Bota esse cara aí pra morar lá no quinto do inferno, mano. Esse bicho aí. Esse abestalhado. Esse cara é um abestalhado,
rapaz. Calma, rapaz.
Valeu, Washington. Um abraço pra você. Agora sim, Reinaldo. E as opções da Noruega, hein, Reinaldo?
Muito bem. As opções da Noruega. O goleiro é o Tangvik, Selvik, Tosby, Oistgard, Larsen e Bjorkan, Bjorkan, Tosvetic, né, ali no meio campo, Ausner, Bob, Asgard, esse aqui é complicado, Enched Derup,
como é, rapaz?
Rapaz, Skedjerup, acho que é isso aí, Skedjerup.
Peraí, rapaz, Enched de quê, rapaz?
Skedjerup. É o nome do jogador ali que tá no banco. Ô,
Fábio,
oi.
Eu queria agradecer muito a Everton Bruno, dizer que o lanche da segunda-feira tá por minha conta. Né?
É, porque ele escolheu o Reinaldo. Vai.
Aí tá fácil.
Hauge, Falkner e Langais. Essas são as opções da Noruega aí no banco de reservas.
Ô, Michel, descreva a carreira desse nome complicado aí que o Reinaldo pronunciou, por favor.
Depois Everton Bruno quer bolo. Como? Não tem condições, né? Não, rei. Olha, Fábio, a gente olha pro banco de reservas, eu confesso a você que eu conheço pouco, né? Ele joga no Rangers, mas confesso que eu conheço pouco ele, mas tem outro
jogador... Pronuncia o nome dele aí, Michel.
É... Como é? Scherdelp. Mas a gente
tem... Scherdelp.
É complicado, realmente é muito complicado. Mas a Noruega tem, não desconcentrando, a Noruega tem o Oscar Bob, que é um jogador que joga no Manchester City, joga pelo lado do campo, né, pelo lado direito, muito veloz, ataca a profundidade, pode ser uma das opções no decorrer da partida. O próprio Ausnes, né, que é um volante forte, pegador, marcador, joga no Benfica, né, também pode ser uma opção no decorrer da partida. A Noruega tem algumas poucas opções, é bem verdade, para mudar também o cenário do jogo, a depender, né, claro, das características de como se dê a partida. Eu confesso a vocês que eu iniciaria já com Oscar Bob no lugar de Solot, pela questão defensiva, pelo fato da recomposição pelo lado direito. Mas ele acaba optando por Sorlas, pelo mesmo time que chegou até aí. É o que o treinador vai tentar para surpreender a seleção brasileira.
Pela seleção norueguesa, 60 jogos, 53 gols. Tô falando de Haaland e aí eu vou puxar para os três debaterem a disputa hoje entre Haaland e Gabriel Magalhães. Foi a disputa, eles são velhos conhecidos, né? Jogaram contra o outro a temporada inteira pela Liga Inglesa. Mas 60 jogos, 53 gols são números absurdos desse grande atacante, que é o melhor atacante 9 do mundo hoje, e eu quero a opinião dos três.
É monstro, né, Fábio? Você imaginar um cara com um número desse e você trazer que ele foi um dos responsáveis pela mudança de pensamento do jogador, do treinador Guardiola, né? Que o Guardiola não gosta de jogar com centroavante fixo. E quando trouxeram os números do Haaland pro Manchester City, o Guardiola se curvou e mudou o esquema tático, e o Haaland hoje, para mim, é uma referência mundial em termos de ataque. A gente traz o Gabriel Magalhães, é uma disputa que já tem 3 a 4 anos, né? Em termos de disputa de título do Arsenal com o Manchester City. Então, é assim, é um cara que tem que se respeitar muito. Tem o Odegaard, que também, a gente trata muito o Haaland, mas o Odegaard hoje é um cara que é muito importante no Arsenal em termos de criação. Pode não ter sido nessa última temporada, porque acabou se contundindo, ficou um longo período fora, mas o Odegaard é um cara que supriu muita coisa do que o Arsenal precisava em termos de criação. E inclusive o treinador do Arsenal é um tipo assim, foi um assistente do Guardiola durante um bom tempo. Então, assim, eu acredito que hoje o Haaland é um cara que você tem que tomar todo o cuidado do mundo. Talvez, em termos de média, se imaginar assim para futuro, seja difícil ele bater os recordes que, por exemplo, Mbappé, Neymar, entre outros atletas, costumam bater em termos de sequência de Copa do Mundo, porque hoje a Noruega não é uma seleção tão forte. Tem ele e o Odegaard como principais pilares. Mas é uma seleção que você não garante que na próxima Copa do Mundo vai estar presente, a não ser que amplie para 64, como tem a ideia, né? Mas assim, eu acho que hoje esse confronto, Gabriel Magalhães, é um confronto importante, que é o melhor zagueiro da Premier League contra o melhor atacante da Premier League. Isso é bom trazer pro torcedor brasileiro, que o Gabriel Magalhães hoje, conceitualmente, é tratado como o melhor zagueiro da Premier League. E o Haaland é tratado como o melhor atacante. Então, esse confronto hoje, eu acredito até, viu, Fábio, se vacilar um pouquinho, que sim, o Haaland vai poder puxar um pouquinho pro lado do Marquinhos para poder se desvencilhar um pouquinho do Gabriel Magalhães.
Agora, vou ouvir Reinaldo primeiro, que Michel é nosso comentarista. Vou lhe dizer, viu, Reinaldo, 60 jogos, 53 gols, com todo respeito à Noruega, é muito gol, meu irmão. Que uma coisa é você jogar com o Mbappé, outra coisa é você jogar com a Argentina, outra coisa é você jogar na Espanha, outra coisa é você jogar em Portugal. Mas com todo respeito à seleção norueguesa, é um número muito alto, viu, Reinaldo?
Mas ele joga muito, né? Só é você pegar, não é só os números dele na seleção, não. Se você pegar os números dele por onde ele já jogou, tem temporada, Fábio, que ele faz mais gols do que jogos. É um negócio assustador, velho. E ele só tem 25 anos de idade, o Haaland, né? Perigosíssimo. Vai dar muito trabalho e esse confronto promete, viu? Esse que você falou aí, Gabriel Magalhães com o Haaland, vai ser um confronto muito bacana. Como eu tô vendo aqui agora os números dele, na temporada agora, pelo Manchester City, 52 jogos, 38 gols. Um ano anterior, 48 jogos, 34 gols. Aí teve em 2023, quando ele chegou no City, 53 jogos, 52 gols, Fábio, jogando na Premier League. É assustador demais.
E a gente fala o seguinte, Henrique, que é a questão de você ver como um jogador se adapta muito rápido e muda esquema tático e vira peça principal, porque o Manchester City nesse primeiro ano não jogava com o centroavante. E ele chega, assume esse protagonismo, é o cara que faz mais gol do que partida na temporada, se a gente computar assim. E na sequência, ele é um cara que não é só importante em termos do Manchester City, como carrega de volta a Noruega, de volta na Copa do Mundo, né? Ele e o Odegaard são os caras que são importantíssimos nesse retorno da Noruega a disputar a Copa do Mundo, né?
Duas temporadas sensacionais fizeram os dois. O Haaland pelo City e o Odegaard pelo Arsenal, né? Sensacional.
Eu vou ouvir Michel Corbacho. Tem um ouvinte aqui que tá dizendo, diga Michel Corbacho que Thiago, atacante ex-Bahia, é melhor do que Haaland. Eu vou deixar Michel Corbacho comentar aí. Venha, Michel!
Na Premier League, essa temporada, foram 35 jogos, 27 gols e 8 assistências, ou seja, 35 participações de gols em 35 jogos. É um cracaço, né? A gente tá falando de um jogador fora da curva, de um centroavante fora da curva. Ele pode não ser, com a bola nos pés, tão plástico, né? Tão técnico como a gente gosta de ver, mas é um jogador, é um centroavante que, apesar de estatura, faz muito bem fora da área, sai da referência, abre espaço para os jogadores que chegam de trás. É um jogador que se movimenta bastante, né, que também ajuda a construir o jogo dessa Noruega. E claro, a gente está falando de Haaland, vocês também falaram de Odegaard, que não só na Noruega, mas também no Arsenal, desde que Ozil, né, o alemão, saiu do
Arsenal. E que não viveu uma boa temporada não, viu, Michel? Com
uma sequência de lesões, exato, né? Exato, exatamente. Essa última temporada ele sofreu muito de lesões, né? Mas é um jogadoraço. Desde que Ozil saiu, ele assumiu essa responsabilidade, né? Jogando nessa função, até se assemelha um pouco ali o futebol ao Ozil, né? Aquele velho Ozil alemão, jogador canhoto, técnico, de pouca velocidade, mas muito inteligente, que encontra rápidos espaços. E é o arco e a flecha, né? É Odegaard inserindo, injetando, construindo e infiltrando bolas para Haaland. Para mim, sem dúvida, esses dois jogadores, os principais jogadores dessa Noruega e que pode incomodar muito a seleção brasileira.
Vamos pro zap, 996542750, bota o torcedor no ar.
Fala, Fábio, irmão, boa tarde, meu querido. Eu tô achando que esse Beto Carioca tomou algum corno de alguma baiana, hein? O cara tá cheio de calma, hein? Fábio, pergunta Beto aí, Fábio.
Aí eu não sei. Ô, Beto, quer dizer que você tomou chifre aí de alguma baiana. Procede? Não sei, meu irmão. Vou entrar nessa conversa não. Vamos lá. 996542750, mais um áudio.
Fala, bancada. Boa tarde pro Jesus. Esse Beto Carioca aí, ele é mulher, ele veste saia. Esse torcedor do Flamengo aí, deixa, saia, saia.
Vamos lá, mais um áudio na sequência, 996-54-2750.
Boa tarde, bancada. Esse jogador aí jogava no Benfica. O nome desse cara é Sheldrup. Não é tão difícil assim. O SCH é fácil a pronúncia. Sheldrup. Beleza? Valeu. É o dono da Pituba.
Repita comigo, Reinaldo. Repita comigo, Reinaldo.
Sheldrup. Pronto, aprendi.
Passou.
Passou, Reinaldo aprendeu muito, Fábio.
Sheldrup.
Acho que nesses aí, dias, ó, ele não aprendeu, não?
Sheldrup.
Quantas vezes você não ficou com o nome de Haaland pra poder aprender?
Haaland.
Sua hora vai chegar, Valença. Se preocupe, não. A culpa é de Everton Bruno. Sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Pode ter certeza disso. Mas, ó, qual dos dois pode me trazer a arbitragem aí, por favor?
Eu posso trazer a arbitragem aqui. Bora. Já tá até aqui, já no ponto. O árbitro é o americano Ismael Elfat, é o árbitro do jogo. Corey Parker é o assistente 1. Kylie Atkins é o 2. E o árbitro de vida é o argentino, Walter Lopes. É o argentino de vida, é o árbitro de vida hoje, é o argentino, Walter Lopes. Essa é a arbitragem do jogo Brasil-Noruega.
Michel Cavacho, a análise é sua da arbitragem, Michel.
Olha, o Elfat, né, o americano. Eu confesso a vocês que eu não me agrada muito, não. Não gosto muito, não. É um árbitro que ele é pouco técnico, né? A gente sabe como é o futebol da MLS, né? Como é o futebol que é praticado na MLS, né? Que é um futebol... Tá melhorando ano a ano, é bem verdade.
Cadê, Michel?
Oi? Ah,
voltou, vá.
Ainda um futebol pouco competitivo, né, na MLS, e não exige tanto das suas arbitragens. Ele, o Elfat, muitas vezes gosta de aparecer mais do que a partida, mais do que o jogo, gosta de ser o centro das atenções, né, norte-americano comum. Mas, realmente, eu confesso a vocês que não me agrada muito a arbitragem desse norte-americano, não.
Valeu, Michel! Ô, Valência e Reinaldo, se o Brasil passa hoje, pega quem?
Ele vai pegar, Fábio, o ganhador de México e Inglaterra, que vão jogar mais tarde. 20h30 hoje, México e Inglaterra vai definir o
aniversário. Tô torcendo pra Inglaterra, viu, Reinaldo? Tô torcendo pra Inglaterra, viu?
É, tô torcendo pro México.
Sério?
É.
Eu acho que nessa Copa o México é mais perigoso que a Inglaterra, viu?
Não, pra mim é o México.
Tá bom. Pra você, Inglaterra, Fábio, no caso, só, né? Eu quero ouvir Valença aí, Michel. Diga, Valença.
Não, eu vou dizer que eu vou torcer pro México também, porque é mais fácil pro Brasil passar. Mas, assim, em termos de arbitragem, até nosso Flávio Lordeiro poderia participar, viu, Flávio? Participa só no off. Vamos embora pro ar também. O Flávio Lordeiro, que traz a informação que é importante, né? Uau. Que o cartão vermelho do Rafael Claus para o jogador dos Estados Unidos, ele foi anulado. Então o atleta dos Estados Unidos vai poder entrar normalmente nas partidas válidas pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Então, é uma coisa que já chama atenção, né?
Isso será? Sim, que é interferência externa. A gente pode chamar de interferência externa.
Mas tem regulamento que permite isso, não é isso, Michel?
É, mas nesse caso, Fábio, realmente, eu... A informação saiu há pouco, né? Eu acabei não lendo ainda, não entrei em mais detalhes, mas eu vi que posteriormente a isso, o Trump, ele elogiou, né, ao Infantino.
Ele elogiou, ele fez uma publicação na sua rede social agradecendo a FIFA pelo momento e tal, e isso acabou chamando atenção, né?
É, pelo que vimos do lance, né, de fato o Klaus acertou. Ele deveria sim ter sido expulso, né? Ainda que não foi com a intenção de machucar o atleta, né? O adversário, mas realmente foi um lance muito forte, muito duro, muito perigoso. Então, foi expulso de maneira acertada. O que é que traria, né, como justificativa plausível para que esse cartão vermelho fosse suspenso? A gente só imagina.
Mas essa FIFA é a mesma que deu o prêmio da paz pro Trump, né?
É.
Enfim. Bom, então, assim, faltam 13 minutos, hein? 13 minutos pra bola rolar. 996-54-2750, mais um zap aí.
Boa tarde, bancada. Boa tarde, Fábio. Rafa Neves falando aqui. Cara, eu vi vocês falando de Haaland aí. Ele Porque a gente é acostumado a falar craque de bola, aquele cara habilidoso, né? Que pega a bola, sabe driblar e tudo mais. Ele, a gente pode considerar como craque, porque pelos números dele, ele é acima da curva. E ele é um cara inteligente, porque a limitação que ele tem, né, de habilidoso e tudo mais, ele consegue pegar disso aí e fazer o extraordinário que é ser o que ele é hoje, né? Mas assim, aqui é Brasil, nós temos os melhores e hoje ele vai tomar é pau. Bora, Brasil!
Bora, vamos lá, beleza, tá aí o torcedor participando com a gente, um abraço, meu irmão, muito obrigado. Faltam 12 minutos pra bola rolar, 12 minutos, o torcedor brasileiro com o coração palpitando forte, batendo alto, mas o nosso querido Everton Bruno vai separar aí. Reinaldo, tem um trechinho de Bruno Guimarães, né?
Exatamente, Bruno Guimarães, que foi o jogador escolhido a falar antes dessa partida, falou aí principalmente sobre a característica dele em jogo com o Martinelli. Vamos ouvir aí o Bruno Guimarães.
Boa tarde, acho que muda dependendo quem vai jogar. O Mister treinou todas as possibilidades. Acho que eu não posso nem te contar muito para não dar muito spoiler, mas obviamente muda a minha função dependendo de quem for jogar. Se for alguém mais ofensivo, óbvio que eu vou ter um papel um pouco mais defensivo nesse jogo para recompor. Então vai depender da opção que o Mister vai optar.
Here. First row.
Bruno, okay. Aqui, Cadu Fonseca da ESPN. Bruno, essa semana nós conversamos com o Mário Jorge, que foi um dos seus primeiros treinadores ali na infância. E ele falou pra gente um fato curioso, que você nem sempre era o jogador mais vistoso, mas você sempre soube fazer tudo dentro do campo. Queria que você relembrasse pra gente um pouco de como foi essa sua evolução e se aquele menino imaginava que estaria hoje com tanto destaque numa Copa do Mundo.
Olha, o Mário foi o cara que mudou minha vida na base, me dava carona para ir treinar, me buscava 5:30 da manhã, passava na minha casa para me levar. Foi o cara que me mudou de posição no futebol, porque quando eu comecei com, sei lá, no campo com 10, 11 anos, eu queria ser lateral direito, ele me mudou para volante. Acho que ele, graças a Deus, teve muito sucesso nessa mudança aí. Mas, cara, eu sou um cara que me sinto pronto, realizado, acho que na minha vida pessoal, eu sou casado, 2 filhos, e na minha vida profissional, algo que me falta é essa Copa do Mundo, é algo que eu quero muito, eu estou preparado para que, se precisar, morrer em campo pela seleção, dar o meu melhor. Esse é o meu objetivo, continuar jogando bem, ajudando a equipe, porque isso daqui é um dos maiores sonhos da minha vida.
Bruno, aqui na frente, boa tarde, Aline Fanelli, Band News FM. O Vini conversou algumas vezes com a gente aqui e ele sempre disse que o sonho dele era chegar em uma Copa no auge físico, técnico, e ele entende que ele está nesse momento. Você entende que você está nesse momento também?
Acho que sim, vem desempenhando muito bem o que o Mister vem me pedindo, tenho participado muito bem. Obviamente que vem me sobressaindo mais por causa das assistências, mas eu acho que meu futebol não é nem só isso. Dar meu melhor, fazer as bolas chegarem limpas para os caras da frente poderem criar. Poder jogar, marcar, ajudar, como eu falei, tá sempre disposto a correr bastante, é o que eu venho fazendo também, mesmo nesse calor aqui, mas é tentar e continuar jogando da mesma maneira. Amanhã a gente tem um passo muito importante na nossa trajetória, a gente espera que tudo aconteça da melhor maneira possível.
Valeu, já foi, tá bom aí de Bruno. Bruno que é uma peça importante, fundamental aí nesse jogo. Equipes entrando em campo, não é isso? Valência e Reinaldo Oliveira.
Exatamente, Fábio Gomes, as equipes entrando em campo. A Copa do Mundo tem aquelas coisas, daquele fetiche, né? Os jogadores da seleção brasileira, jogadores também da seleção da Noruega no mesmo túnel, né? E aí aquelas crianças que estão lá, elas são fãs de vários jogadores do mundo. Então, o que tava com o Haaland saiu abraçando o Vini Júnior, uma alegria danada, mas as duas equipes já no gramado para poder ter a execução dos hinos, tanto do Brasil quanto da Noruega, para acontecer o jogo, viu, Fábio? E eu boto para você aqui agora, 2-0 Brasil no jogo de hoje, viu, Fábio?
Pronto, tá aí, 2-0 Brasil, eu acho que vai ser nos pênaltis. Brasil 3, Noruega 2 nos pênaltis. Com Haaland perdendo a última cobrança. Michel Corbacho, seu bolão e aí a sua análise.
Sobre o Danilo, né? Rapidamente, o que ele fala, né? Sobre o Bruno Guimarães, na verdade, ele fala que possivelmente pode mudar de posição, né? Ou pode mudar a característica dele dentro do jogo. Então é um ponto a gente ficar atencioso, né? Sem o Paquetá. Então ver o que é que Bruno Guimarães pode desempenhar essa função na partida de hoje. E eu vou com Eudes, viu, Fábio? Pra mim, 3-2 pra seleção brasileira, pra mim é um jogo de muitos gols.
Valeu, tá aí o Michel, vai atrás do nosso amigo Eudes. E você, Reinaldo?
A expectativa é muito grande pra mim, Fábio. 2-1, jogo difícil, jogo amarrado. O norueguês, o Haaland e o Odegaard realmente são diferenciais. Jogo complicado, 2-1 Brasil, acredito na classificação.
Beleza, tá aí a opinião do nosso Reinaldo Oliveira, 4h53. Como eu prometi, notícias exclusivas. Começando com você, Reinaldo. Só a nossa emissora no ar. Ô, Reinaldo, diga aí quem tá chegando no Vitória rapidinho.
Muito bem, tá fechado, tá? Chegam amanhã em Salvador, Pochettino e Brits. Emanuel Brits, 34 anos, zagueiro, e Pochettino, meia. Pochettino por empréstimo e Brits vem definitivo com contrato até o final do ano que vem, Fábio.
Valeu, tá aí a informação do nosso Reinaldo Oliveira. E no Bahia, em Valença?
No Bahia deve estar próximo de um acerto já, tudo encaminhado, Guido Herrera, goleiro do Talheres, para poder ser o arqueiro do Bahia na sequência da temporada 2026. Ele que está atualmente na equipe do Talheres da Argentina, Fábio.
É, o Valença diz que esse goleiro teve números expressivos, é o segundo goleiro com mais passes longos certos no Apertura desse ano, segundo goleiro com mais defesas gerais e terceiro em defesas dentro da área por jogo na Copa Argentina.
Pois é, Fábio, esses são os números, são o handicap do Bahia para poder trazê-lo, para poder virar opção para a meta do tricolor ao lado do Ronaldo, já que o Bahia não tem nenhum outro arqueiro, né? E o Uri, que entrou ontem, inclusive no amistoso, não chegou a tocar na bola, porque, ao meu entender, não sei se você concorda comigo, se você muda o time todo titular, o time todo reserva, e não muda no gol, é porque você não confia tanto no arqueiro que você tem no banco de reservas. Então, eu acho que essa é a grande questão, e o Guido chegando aí seria uma opção para o técnico Rogério Ceni. A expectativa é que ele seja o arqueiro para o Bahia brigar por uma posição com o Ronaldo na temporada 2026 até o final da próxima temporada. Essa é a expectativa. Vamos aguardar os próximos passos para poder saber se realmente será confirmada essa contratação, mas fato é que na Argentina e aqui no Brasil já está dando certa essa contratação do goleiro Guido Herrera como arqueiro do Bahia para essa temporada.
Valeu, rapidinho pra gente encerrar, Michel. Vitória contratando e esse Guido ganha a posição de Ronaldo ou tem que ralar?
Pronto, sobre Brits, é uma oportunidade de mercado, né? Saiu do Fortaleza, estava disponível no mercado, Vitória que estava precisando de zagueiro, está precisando de zagueiro, traz um zagueiro experiente, de hierarquia, um zagueiro que pode ali se associar tanto com o Luan Cândido, como principalmente com o Kaká, né? Esperava, confesso a você, um zagueiro mais técnico, um zagueiro mais qualificado. Não seria o nome que eu traria para o Vitória, mas isso é uma oportunidade de mercado, totalmente aceitável, tá? Compreensível. E sobre Guido Herrera, pra mim vai botar Ronaldo pra sentar no banco. Guido Herrera é um dos melhores goleiros do futebol argentino. Goleiro experiente, que alia junto à técnica, tem experiência de Copa Libertadores, é um dos melhores goleiros, né, do futebol argentino, garra no Tajeres, é do Tajeres, né, referência, inclusive, capitão do time do Tajeres, pra mim, chega pra ser titular na equipe do Bahia. Excelente contratação.
Beleza, eu vou encerrar aqui, Everton Bruno, na volta, assim que a bola parar de rolar, a gente tem o nosso pós-jogo, e aí a gente vai sortear a caixa de cerveja, você vai participar, você vai interagir, você vai mandar mensagem no 996-54-2750. Agradecendo aí a Reinaldo Oliveira, agradecendo a Marcos Valença, a Michel Corbacho, agradecendo a Dona Rita, a seu Luiz Pedro, enfim, a Zé Eduardo, Guto Alves, Vitória Alves, a família Alves, a Dudu, a todo mundo. Alô, Daniel Gustavo, alô, Erval, nosso comercial, tanto do BNews quanto da Itapu FM, que fizeram esse pré-jogo acontecer, tá certo? Então, estamos indo e daqui a pouco a gente volta. Brasil pra cima, hein? Brasil vence nos pênaltis com o Haaland perdendo cobrança. Tchau, gente!
A Copa do Mundo aqui na Itapu FM tem mais emoção, tem mais vibração, é mais Brasil!
Bater no peito e dizer: sou Brasil.
toque, cruzamento na área, entrou a Itapuã FM, valeu! Do Mundo 2026. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudali. Você ouviu no Arena Futebol Itapuã FM é mais Brasil. Copa 2026. Oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudali.
Eita! Itapuã! Quando a carreta passa, todo mundo vai! Vai, 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 vai! Vambora, 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 vambora! Quando a carreta passa, todo mundo vai! Vai, 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 vai! Vambora, vambora, vambora!
Você aí, esse sacode aí, vem parada, chega pro meu lado e vem curtir.
Ei, você aí, se sacode aí, não fique parado, chega pro meu lado, vem curtir.
Eita, que lasqueira no caminho da feira, deixa de besteira e vai.
Sou mundo querendo amor, que eu já não sai mais. Tem pagode de ontem, tem pagode, eu vou atrás. Sou índio de rua, sou índio de campo, trazer
pra Itapuã.
Passa, todo mundo vai.
Itapuã.
Sexta-feira, quem tá solteira nunca fica em casa. Você tá solteira, já deve tá no meio da bagaça. Mentindo pra quem tá em volta, que a gente não volta. Que foi botando sua boca pra jogo, que me jogou fora. Mas acompanhado ou não, com cerveja ou sem cerveja, eu nunca saio da sua cabeça. Cê tá nos carros de som, cê tá com a boca ocupada, tá chorando de pé junto que esqueceu de nós. Mas quando solta meu nome, tá no seu brilho some. Cê muda o semblante até seu tom de voz. Eu vou ser sempre o assunto que dói, o assunto que dói, 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 dói.
Ei, Itapuã.
Sexta-feira, quem tá solteira nunca fica em casa. E você tá solteira, já deve tá no meio da bagaça. Mentindo pra quem tá em volta, que a gente não volta. Que foi botando sua boca pra jogo, que me jogou fora. Mas acompanhado ou não, com cerveja ou sem cerveja, eu nunca saio da sua cabeça. Esqueceu de nós, mas quando solta meu nome, tá no seu brilho some. Cê muda o semblante até seu tom de voz. Eu vou ser sempre o assunto que dói, o assunto que dói, 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 dói. Cê tá nos carros de som, cê tá com a boca ocupada, tá chorando de pé junto que esqueceu de nós. Mas quando solta meu nome, tá no seu brilho some. Cê muda o semblante até seu.
Yeah.
volta por mim, me perdoa, é uma coisinha.
Volto não, beijo não, tira a mão, não é não. Hoje não tenho, eu te amo no mundo que faça que eu volte. Hoje a sua sorte tá sem sorte. Hoje até meu ponto fraco tá forte.
Eu vacilei na conduta, eu fui um filho da puta. Tava com o pé na sovita, outro na rua.
Primeiro esquece de mim, segunda aprende a perder. Terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê.
Mari, não faz assim, eu não quero te perder. Errei, mas me arrependi.
Aprende a perder. Terceiro, vaza daqui. Não sou mais sua bebê.
Mari, não faz assim.
Não adianta.
Eu não quero te perder.
Já te dei chance,
mas me arrependi.
Que existe amor e no meu coração pisou, e é por isso que eu tô assim,
sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar.
Ou mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar.
Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer.
Você aí existe amor. Se for amor, você vai.
Coração pisou, e é por isso que eu tô assim.
Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar.
O mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar.
Eu não tô duvidando. mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer.
Ou se aí existe amor. Se for amor, você vai esperar o meu coração curar.
Ou se aí existe amor. Se for
te amando. Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Um beijo pra você.
Não posso demorar. Toda uma
ligação
urbana.
Tem notícia
pra ligar.
Um beijo pra você. Não posso demorar. Tô numa ligação urbana. Vem correndo me encontrar. Tô te esperando no mesmo lugar. Pois estou louco pra te encontrar. Pra outra noite de aventura. Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando. Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando. Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Um beijo pra você.
Não posso demorar. Tô numa ligação urbana. Tem mais gente pra ligar.
Um beijo pra você. Não posso demorar. Tô numa ligação urbana. Vem correndo me encontrar. Você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana. Vem mais gente pra ligar. Um beijo pra você. Não posso demorar. Tô numa ligação urbana. Vem correndo me encontrar. Oh, 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 oh. Eu tô louco pra te amar.
Valeu! Essa música eu fiz pra você. Nem perder seu tempo tentando me convencer. Peço paciência, escuta até o fim. Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim. Seu beijo ficou ruim assim do nada. Frequentemente compara seu ex comigo. De repente pegou gosto por balada. Isso não faz sentido. Você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor, sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou. Chegou na parte principal.
Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Será que tudo que cê faz mal feito?
Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
Diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou, chegou na parte principal.
Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
Me traiu, levou um tempo, mas você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada.
Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
A rainha Serena Mendonça.
O coração só tem um, se não lhe dava. Mas quer saber, se eu fosse você, tomava, levava e não devolvia. A chave já lhe foi dada. A minha vida lhe abriu essa porta de entrada.
Meu amor, pra qualquer um não interessa. Mas quer saber se pra você tem pressa. Faz tempo que eu já vivia, tentava e não conseguia. Mas acho que agora chegou.
Essa agonia de não ter você, meu amor. Que alegria, era tudo que eu queria. Não vou mais entristecer. Pode chegar de malicuia pra ficar. O seu amor eu não troco por nenhum. Eu vou lhe dar meu coração, mas cuide bem, porque só tenho um. Chegou o dia de acabar com essa agonia de não ter você, meu amor. Que alegria, era tudo que eu queria, não vou mais entristecer. Pode chegar de malicuia pra ficar. O seu amor eu não troco por nenhum. Eu vou lhe dar meu coração, mas cuide bem, porque só tenho um. Que alegria, amiga Solange Almeida, você aqui comigo.
Meu amigo é
qualquer um não me interessa. Mas quer saber se for pra você, tem pressa. Faz tempo que eu já vivia, tentava e não conseguia. Mas penso que agora chegou o dia. Chegou o dia de acabar com essa agonia de não ter você, meu amor. Que alegria era tudo que eu queria, não vou mais entristecer. Pode chegar de malicuia pra ficar, o seu amor eu não dava por nenhum. Eu vou lhe dar meu coração, mas cuide bem, porque só tenho um.
Itapuã. E hoje eu vou sair pra te superar. Minha boca tá pro crime pronta pra beijar. E eu vou tacar fogo nesse rolê. Foi o que eu disse antes de esbarrar você.
Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho. Acerta o canto da minha boca dando dois dedinhos. Safa, safadinho, safa, safa. Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho. Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos. Safa, safadinho, safa, safa.
Porra, amor, assim tu não me ajuda. Tira a boca da minha, seu corpo do meu. Tira a mão da minha nuca. Vai,
porra, amor. Superação pra cama repetida.
Oh,
assim tu não me ajuda. Tira a boca da minha, seu corpo do meu. Tira a mão da minha nuca.
Oh,
assim tu me complica. Olha, eu dando o reverso da superação pra cama repetida.
É pra tocar com o paredão.
Louco com o paciente que lá vem quebrada.
Isso, Zé!
Superar. Minha boca